Entrevista.
Bom, hoje também o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, um marco importante e um bom momento, né, para fazer um balanço dos avanços conquistados ao longo desse período e dos desafios que se impõem nesses últimos dias. Mas quais são esses novos desafios, né, que a gente tem pela frente na defesa da criança e do adolescente? A legislação precisa de ajustes e atualizações diante desse mundo que a gente tem hoje em dia? Bom, sobre esse e outros assuntos, a gente conversa com a gerente de projetos da Plan International Brasil na Bahia, Sara Oliveira. Boa tarde, Sara.
Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com vocês sobre o aniversário de 30 anos do ECA.
Prazer todo nosso estar conversando com você. E tem muita gente que ainda hoje, né, depois de 30 anos, critica e, na verdade, não entende muito bem o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é não, Sara?
É verdade. Existe, infelizmente, né, uma parcela da sociedade que acredita que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi criado para defender os atos ilícitos realizados, né, por adolescentes. Muita gente acaba repetindo o mito que o ECA é para defender bandido, né? Uhum. Que o ECA é para tirar o poder dos pais, que o ECA ele é muito permissivo. Então, a gente costuma dizer que essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ter um Estatuto da Criança e do Adolescente em mãos, né? Porque ele traz, claro, uma gama de direitos que devem ser alcançados por todas as crianças, mas traz principalmente muitas questões relacionadas às responsabilidades, né? Inclusive das próprias crianças e adolescentes, né?
Eu sempre...
Ao contrário do que pensam que é para defender bandido, inclusive dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente tem um artigo específico sobre as medidas socioeducativas, né?
A gente sempre ouve alguém falando assim, né? Alguém que educou seus filhos com mais tempo, né, do que esses 30 anos. Na minha época, a gente dava umas palmadas e resolvia tudo. Na minha época, a gente resolvia isso na base do castigo. Ou seja, uma série de coisas que as pessoas repetem que antigamente seria, abre aspas, melhor. Mas eu acho que ninguém realmente, de fato, nunca pegou o estatuto para ler e saber do que ele trata, certo, Sara?
Isso, com certeza, né? Ele traz alguns grandes blocos de direitos das crianças, né? Ele, na verdade, se baseia já na nossa Constituição, no artigo 227, que diz que a criança e a adolescente ela é responsabilidade da família, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, ele não destitui o poder familiar, muito pelo contrário, deixa claramente quais são as competências familiares e quais são as responsabilidades que as famílias precisam ter perante os seus filhos, né? Diante da educação. Diz que a criança também é responsabilidade do Estado e da sociedade. Quando diz que é do Estado, diz quais são as políticas públicas que o Estado tem que prover para cada criança e adolescente, dentre elas as básicas, né, de saúde, educação, de acesso a lazer, a moradia de qualidade. E da sociedade nos dizendo que todos nós temos responsabilidade frente à proteção das crianças.
Sim. E na questão educação, Sara, o estatuto fala de alguma coisa, de quem é essa responsabilidade, se essa responsabilidade, se esse compromisso tem que partir da família, se é a família deixar no colégio e vamos torcer para que dê certo, se o Estado tem que fazer isso, como é que fica essa situação?
Então, o estatuto, ele diz que é dever do Estado providenciar a educação básica para todas as crianças. Nessa educação básica não era englobado a política de creche de 0 a 6 anos, era considerada educação básica só a partir da antiga primeira série, né? Ainda bem que isso foi revisto e desde 2010, com todas as discussões sobre a educação de qualidade para a educação infantil, hoje o Estado ele já é obrigado a ter políticas de creche e providenciar a entrada na escola das crianças a partir de 4 anos. Isso quer dizer que a família passa a ter a responsabilidade de garantir que suas crianças estejam matriculadas. Caso uma família que tenha criança a partir de 4 anos e essa família não tenha ido procurar, não tenha ido matricular, o Conselho Tutelar, ele tem o direito de notificar essa família, ele tem o dever de notificar essa família para que ela matricule e não só matricule, acompanhe os seus filhos. Então, nas escolas públicas, né, assim como particulares, toda escola ela tem o seu contrato de convivência, tem o seu regimento, né, e no regimento de cada escola, que também é obrigada a notificar o Conselho Tutelar de falta excessiva, né, de qualquer conduta inadequada dentro da escola, ou de crianças que cheguem machucadas, de crianças que de alguma forma demonstrem que estão sofrendo qualquer tipo de violência doméstica, de crianças em trabalho infantil, crianças sendo exploradas, mas principalmente notificar essa família e o conselho da baixa frequência, né, e do baixo rendimento. Então, é um dever da família garantir que suas crianças estejam matriculadas. Claro, a gente sabe que em alguns momentos a família vai e não acha vaga. Então, esse mesmo dever que ela tinha de fazer isso, ela pode exigir que o Estado providencie a vaga do seu filho. E para isso também está o Conselho Tutelar, para fazer todo esse meio de campo. E é importante a gente dizer que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente ser promulgado, há 30 anos atrás, nós tínhamos uma taxa muito grande de criança e adolescente fora da escola. Mais de 20% das crianças do Brasil não conseguiam acessar a escola. Hoje, após o estatuto, sabemos ainda de muitos desafios que precisamos para implementá-lo. A gente já tem 98,3% de crianças que estudando ótimo. No Brasil. É isso.
Isso é uma boa notícia,
muito,
né?
Significativo, sim, porque ele veio obrigar os estados e municípios a realmente construir as escolas e creches que dessem conta da demanda, né?
Sim, e talvez algumas pessoas, esses 2%, né, que não estão matriculados, porque os pais, de repente, não sabem que tem esse direito, né? Às vezes isso. Chega lá e fala assim, ah, não tem vaga. Aí ele vai embora e fala assim, ah, não vou matricular porque não tem vaga, ano que vem eu volto. E com isso a criança isso. Vai ficando, né?
Ele não sabe que é dever do Estado providenciar a vaga. Inclusive, quando não há vaga em unidades públicas, o município ele precisa fazer algum termo de parceria, ele precisa arrendar alguma escola particular, né? E aquele prefeito, aquela prefeitura arcar com a mensalidade na escola particular para que essa criança acesse, já que ele, como gestor, não consegue prover todas as vagas na unidade pública. Então, muitas famílias não sabem disso, acabam não acessando, voltam para casa, deixam essa criança de 2, 3, 4 anos com as irmãs mais velhas, de 10, 11, às vezes de 8 anos, né, que configura trabalho infantil doméstico. Por conta de tomar conta desses irmãos pequenos, essas também deixam de ir à escola. E é um ciclo de violência que vai se repetindo e tirando o pleno desenvolvimento dessas crianças.
Gente, eu não sabia que dessa situação da escola particular que poderia ser acionada, que o município teria a obrigação de acionar. Imagina, assim, às vezes realmente as pessoas não têm a informação, né, Sara?
Isso, não tem. E assim, em algum momento, a gente percebe que há intencionalmente, né, um projeto mesmo para que as pessoas não acessem esse conhecimento. É por isso que existem tantos mitos em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uhum. E que leva as pessoas a nem quererem ter contato, leva as pessoas a não se interessar para ler, porque você sabe que informação é poder, né? Uhum. Você imagina cada família brasileira consciente de que o seu prefeito, né, ou o vereador que ela votou, tem responsabilidade de criar um projeto de lei que obrigue a prefeitura a providenciar creches em escolas particulares para criança que não acessa a pública, né? Então, informação é poder. Então, muitas vezes, é isso que acontece. É por isso que, infelizmente, nós não temos acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas escolas, ele é tratado muito pouco, né? Em outras instâncias também, muita gente não ouviu falar de um jeito deturpado. Então, é intencional esse tipo de conduta, né? Por isso que a gente sempre convida todo mundo a tirar esse olhar, né, esse senso comum de que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para, de alguma forma, atrapalhar a criação dos filhos. Não é. A gente aconselha toda a família tentar ter contato, encontrar, pesquisar. Agora muita gente tem acesso à internet, então pesquisem, que isso só vai fazer muito bem ao desenvolvimento dos seus filhos.
Então, para quem está ligado com a gente aqui no Tarde Nacional, Sara, quais são os principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente precisa saber, que a gente precisa passar para as pessoas?
Então, é necessário saber essas informações sobre a educação, que é papel do Estado, é dever do Estado, né? Do governador, do prefeito, de quem for o gestor, de onde se mora. É importante saber que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma doutrina de que a criança, ela é prioridade absoluta. Então, uma criança que chega numa unidade de saúde, uma unidade básica, ela tem prioridade de atendimento, né? Se tiver numa unidade que não é exclusiva para as crianças. É necessário saber que lá também, no estatuto, está constituído o que a gente chama de SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o SGD, ele traz muito claro quais são os serviços que toda criança de 0 a 18 anos no país tem que acessar, é direito, é dever do Estado. Ele traz a constituição dos conselhos, do Conselho Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Infância, e também a constituição legal do Conselho Tutelar, explicando o papel e responsabilidade do conselho, explicando ali dentro o que é que o conselho pode intervir perante a família, o que é que deve intervir perante o Estado. Então, ele traz toda essa constituição muito clara de como cada parte dessa sociedade, quando a gente diz, né, que a família, que a criança ela é a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, traz muito bem claro qual é o dever e o direito de cada um nesse bojo da proteção à infância. Então, é extremamente importante conhecer o Estatuto por isso. Para os adolescentes, o Estatuto traz a lei da aprendizagem e também diz como deve ser implementada, como que esses adolescentes podem acessar postos decentes de trabalho, como que eles podem avançar na sua profissionalização, e traz diversos outros blocos de direitos que muitas vezes as pessoas nem sabem que têm, né? Por exemplo, o direito a ter uma religião, né? Ele traz um princípio de que nenhuma criança pode ser discriminada, seja por raça, por cor, por sexo, por religião. Então, é muito bacana o Estatuto e ele precisa chegar a mais pessoas.
Eu acho, faço votos disso. Agora, depois desses 30 anos, muita coisa mudou, né? O mundo mudou nesses 30 anos.
Mudou,
o Estatuto precisa mudar alguma coisa, na opinião de vocês, Sara? Ou ele está dentro dessa realidade? A gente está, muito provavelmente, a gente vai ter mudanças ainda mais bruscas, né, a partir de agora, por conta dessa pandemia mundial. A gente vai ter que repensar uma série de coisas. O Estatuto também vai ter que ser repensado?
Olha, o Estatuto, ele não é obsoleto no sentido de que foi lançado em 90 e não houve alteração. Muito pelo contrário. Ele, durante esses 30 anos, tiveram alterações bem importantes, algumas recentes. Por exemplo, o que as pessoas chamam da lei da palmada, né? Que é a lei do menino Bernardo, que fala sobre os não castigos físicos. Então, foi uma alteração recente de 2010 para cá, vem a lei da primeira infância, que ela vem a obrigar o Estado e o município a providenciar as escolas, creches e educação infantil. Teve, muito recente também, a lei de proibição do casamento infantil, que foi o ano passado, lançada em março do ano passado, que proíbe a oficialização de união entre pessoas menores de 16 anos. E teve, mais recente, a lei que solicita que escolas, agremiações, clubes, unidade de saúde, notifique qualquer situação de lesão autoprovocada, o que a gente costuma chamar de automutilação, que é uma crescente entre os adolescentes, né? Então, o estatuto ele vem trazendo sempre algumas revogações e outras complementações dentro do seu arcabouço legal. Na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas da rede de proteção, o estatuto ele não precisa ser revisto, ele precisa ser implementado. Uhum. Ele só precisa ser entendido e implementado, sobretudo pelo poder público. Né? Por exemplo, quando temos no nosso país o congelamento de gastos por 20 anos em saúde, educação e assistência social, a probabilidade do estatuto não conseguir ser implementado, né, a probabilidade do poder público não conseguir providenciar esses blocos de direito para as crianças é muito grande, né? E isso é muito grave. Então, a gente costuma dizer que, infelizmente, o poder público no Brasil ainda não entendeu o que é a prioridade absoluta, que é a doutrina do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele precisa ser implementado.
Porque ele já está bem de acordo com a nossa realidade, né? Só precisa ser colocado
com certeza,
em prática.
Embora
mesmo,
30 anos pareça muito, acaba que é pouco, né? Diante de um país de mais de 500 anos, né? Olha quantos anos perdemos em não ver as crianças como sujeitos de direitos. Porque até antes do estatuto, a criança ela não era considerada como sujeito de direito, né? Uhum. Então, conseguimos há 30 anos, com muita luta, né? A gente sempre fala que em matéria de direito a gente não dá nenhum passo a menos, né? Nenhum passo atrás, a gente precisa manter essa legalidade do estatuto, que é o que nos faz nos constituir como rede, né? Rede de proteção, rede de organizações que militam na causa da criança e do adolescente. Mas ele realmente precisa ter a sua implementação 100%. A gente avalia que avançou de 30 anos para cá, mas ainda não é o que as crianças precisam e é muito menos do que elas merecem.
E para a gente conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, para a gente saber mais sobre ele, para a gente, de repente, ler o Estatuto, né, tomar conhecimento do Estatuto, aonde que a gente encontra, Sara?
Então, vocês encontram, né, uma larga distribuição na internet, inclusive com formatos diferenciados e atrativos. A Turma da Mônica, por exemplo, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente em gibi, com a Turma da Mônica contando, dizendo toda essa história e quais são os direitos. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente em cordel. Ruth Rocha tem um livro maravilhoso sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vocês conseguem encontrar em qualquer Ministério Público, inclusive ele é feito para distribuição à sociedade. O Ministério Público ele faz tiragens para distribuição em escola, distribuição em projetos sociais, mas qualquer cidadão comum pode se dirigir a um Ministério Público, uma Defensoria Pública, um Conselho Tutelar e solicitar esse acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
Você sabe que eu acho que as crianças sabem mais do Estatuto do que a gente? Felizmente, sabe, né? Pelo menos elas sabem dos direitos dela, né?
Felizmente. Com certeza, felizmente, é muito bom, né, dizer que a Base Nacional Curricular Comum está trazendo o Estatuto como um dos seus conteúdos transversais, né? Isso é um grande avanço. E dizer se tem algum professor, professora, gestor escolar nos ouvindo, dizer que no retorno às aulas, a escola ela faça questão disso, de abordar o Estatuto da Criança e do Adolescente, de fazer projetos para que as crianças acessem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só assim a gente vai começar a mudar, né? Vamos ter novas mentalidades sobre como as leis, elas nascem para garantir nossos direitos. Então, fazer projetos para as crianças, fazer projetos envolvendo as famílias, palestras, convidar o Conselho Tutelar para fazer palestras dentro da escola. Precisamos fazer isso, né? Levar o ECA para dentro da escola, porque acreditamos que é onde quase 100% de nossas crianças estão.
Sara, muito obrigada pelo papo, obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde, uma boa semana para você e vamos falar mais sobre o ECA, vamos falar mais aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada, viu?
Muito obrigada, eu que agradeço em nome da Plan International Brasil e nos colocamos à disposição. Um abraço.
Um abraço, obrigada.